Vamos falar um pouquinho sobre política pública, o futuro do serviço civil nos estados e municípios do país. Propostas para governadores, prefeitos e secretários, que é um documento que sintetiza ideias de especialistas para as distintas áreas da gestão e das políticas públicas. E é resultado de 8 seminários organizados pelo Instituto de Estudos Avançados, Oficina Municipal e Fundação Konrad Adenauer. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor que análise foi feita e que recomendações também, não é? Para planejamento e gestão de recursos humanos nos governos. Qualidade dos recursos humanos é fundamental para a prestação de serviços. Converso com o professor Fernando de Souza Coelho, que é coordenador do curso de gestão pública da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a IASH. É um dos autores deste documento. Eu não sei se seria o centro, a questão principal, mas a alma do funcionamento do serviço público, do serviço civil no país, que é a qualidade do recurso humano. Queria que você falasse um pouquinho sobre, em linhas gerais, né, só para a gente dar o pontapé inicial nessa discussão, depois desses seminários todos, aí saiu o resultado que é esse documento. E qual é o objetivo principal?
Muito bom, Roxane. Concordo plenamente com você. Quando pensamos em serviço público é prestador de serviço. Portanto, ele é intensivo em recursos humanos. Não há como discutirmos educação, saúde, assistência social, segurança pública, sem pensarmos em pessoas em torno desses serviços públicos e políticas públicas. Paremos e pensemos. Temos 11 milhões de funcionários públicos no Brasil, divididos aproximadamente em 1 milhão no governo federal, 3 milhões e meio nos governos estaduais, 26 estados e o Distrito Federal, e 6 milhões e meio nos 5.568 municípios do país. E essa força de trabalho, ela está diretamente relacionada com a qualidade do serviço público. E se nós não pensarmos como planejarmos essa força de trabalho, uma relação entre presente e futuro, diante de alterações que estão ocorrendo, como, por exemplo, a transformação digital em consequência da pandemia, como adaptar essa força de trabalho para as demandas que vão surgindo na sociedade. Paremos e pensemos o redimensionamento da educação pública e da saúde pública pós-pandemia, com a perda de renda de parte da sociedade e a transferência de pessoas que antes usavam de escolas particulares e começam a usar novamente de escolas públicas. Qual o impacto disso na quantidade de professores ou pessoas que usavam anteriormente a saúde suplementar e voltam a utilizar o SUS? Qual o impacto disso no redimensionamento dos profissionais de saúde? Sem falar de competências, os conhecimentos, as habilidades e atitudes desses profissionais perante o que se espera dos serviços públicos. E nós temos realidades muito distintas. Então, esses seminários trouxeram abordagens para pensarmos quais são os problemas do planejamento da força de trabalho e da gestão de pessoas na educação, na saúde, no desenvolvimento social, na segurança pública, nessa área emergente dos governos eletrônicos e dos serviços digitais, no controle e na regulação. Para além de especificidades de cada área, por exemplo, na educação, muito se fala nesse processo do ciclo político eleitoral da importância da melhoria da educação. Isso passa por pensar recursos humanos. Nós temos dificuldades como ainda a persistência em muitos governos estaduais de parte dessa força de trabalho ser professores temporários. Como que gradualmente, considerando constrições e limitações, nós conseguimos superar essa realidade? Ou na saúde, como pensamos uma prestação de serviços racionalizada pela regionalização dessa prestação, que vai permitir uma melhor organização dos equipamentos públicos e desses profissionais? Ou na assistência social, nós temos muitos equipamentos públicos como os CRAS no Brasil que ainda não temos a presença de um assistente social, enfim, que ou coisa. Segurança pública, ainda para complementar, ainda temos muitos policiais militares que foram gradualmente sendo transferidos para áreas meio, e como repreparar esse policial militar para ele ser deslocado novamente para atividade fim. Então, são assuntos que às vezes ficam distantes do radar político, dos holofotes midiáticos. Nós até chamamos isso de casa de máquinas, né? Uma coisa que fica ali escondida. Todo mundo sabe que é importante, mas pouco se discute. E num período eleitoral, quando se fala de melhoria de políticas públicas, aperfeiçoamento dos serviços públicos, não há como fazer essa discussão se nós não mexermos nas engrenagens dessa casa de máquinas do planejamento da força de trabalho e da gestão de pessoas nos governos.
Ô, professor, uma dúvida. Quando a gente fala de servidor, né, do trabalhador do serviço público, a gente pensa em duas coisas. Uma é os concursos públicos, a forma de ingresso, né, da chegada desses profissionais aos governos. E eu queria entender como é que isso, se isso precisa ser aperfeiçoado, porque concurso público é uma grande porta de entrada, né? É, se tem que melhorar essa questão. E se existe no serviço público o correspondente ao RH que existe no setor privado das empresas? Existe um RH, alguém, um setor só preocupado ali com a qualificação, com a melhoria, com o resultado, com a alocação, né, mudança de setor desses profissionais? Enfim, alguém pense em recursos humanos especificamente?
Enfim, esse é um grande desafio. Temos a área de gestão de pessoas, mas ela ainda se porta, como nós chamamos no setor público, de DPzão, o famoso departamento de pessoal. Uhum. Ou seja, uma área que acaba tocando rotinas trabalhistas, cuidando da folha de pagamento, fazendo contagem de tempo para aposentadoria, pensando nos benefícios, enfim, isso é fundamental. Uhum. Mas a área não pode ficar restrita a esse conjunto, né, de funções rotineiras e operacionais. Ela precisa encampar um tratamento mais gerencial do que nós chamamos de subsistemas de recursos humanos, que você acabou de tocar em um deles, como, por exemplo, aperfeiçoar o recrutamento e seleção dos funcionários públicos. Nós temos o Instituto do Concurso Público, um instituto fundamental para buscar garantir impessoalidade, meritocracia na entrada no serviço civil, mas ele necessita de aperfeiçoamentos. Por exemplo, muitas das provas de concurso público no Brasil ainda se restringem a provas objetivas que mobilizam, né, conhecimento, mas ainda não conseguem aferir habilidades, atitudes, enfim, um conjunto maior de competências que são importantes para que esse trabalhador exerça plenamente a sua atividade. Então, repensar a forma de se fazer os concursos públicos no Brasil, que às vezes são feitos com foco em tempo e custo e não são tratados estrategicamente, precisam ser pensados, os editais precisam ser refletidos, quais funções e atribuições dos trabalhadores no presente vão mudar no futuro, para que esses trabalhadores que hoje são contratados também possam ser, ao longo do tempo, adaptados, enfim. E aí nós podemos também pensar essa área de recursos humanos, que nos governos nós chamamos de unidade central de recursos humanos, responsáveis por fazer a política de recursos humanos, criando parâmetros e padrões para todos os órgãos e entidades da administração pública, buscando um processo, claro, respeitando a especificidade de cada órgão e entidade, mas de uniformização das orientações, uma unidade que possa, então, trazer elementos para melhoria do treinamento e do desenvolvimento, da gestão do desempenho dos trabalhadores, que possa pensar hoje orientações para as relações humanas. É fundamental o serviço público, muitas vezes um serviço muito duro, no sentido de pensarmos uma máquina pública, buscar se humanizar internamente, considerando relações interpessoais, o papel fundamental da liderança, a melhoria do clima laboral. Enfim, nós temos muitas atividades de gestão de pessoas, isso que nós chamamos de um nível mais tático e gerencial, que são secundarizadas. É. Às vezes elas inexistem porque o foco está somente no departamento de pessoal, nas rotinas trabalhistas.
A ideia é sensibilizar, né, enfim, os políticos, os dirigentes públicos, né, para a urgência dessa gestão de pessoas no setor público, que essa é uma maneira de você melhorar a qualidade do serviço, né? Então, são sugestões. A gente tocou já em alguns pontos aqui, eu já fui lá no finalzão para olhar um pouco o que vocês faziam, fizeram como sugestão, mas acho que há outros pontos também que o senhor pode complementar, que fica como, a gente diria, recomendações, né? Digamos assim, são recomendações para o melhor planejamento e gestão desses recursos humanos, que é uma coisa que precisa ser focada, como a gente falou aqui, né? Nós tocamos em alguns pontos, mas o senhor gostaria de complementar? Há outros aspectos aqui também abordados.
Como você bem destacou, o documento, ele é uma síntese desse conjunto de seminários, uhum. E ele tenta trazer propostas neste instante de um processo político eleitoral no governo federal e nos governos estaduais para sensibilizar governadores, secretários estaduais, enfim, pessoas responsáveis também pelos planos de governo, para que esse tema da gestão de pessoas entre definitivamente na agenda governamental. Às vezes o tema é tratado de uma forma tão somente narrativa e discursiva. Ninguém vai negar a importância das pessoas no setor público, uhum. Mas faltam ações que nós vamos chamar de políticas públicas de gestão. Embora não seja convencional tratar a gestão como objeto de política pública, porque quando pensamos política pública, pensamos na área finalística, na educação e na saúde, mas todas essas áreas finalísticas são habilitadas por área meio. E no setor público, uma área meio fundamental são os recursos humanos. Então nós trazemos diversas propostas, entre as quais você já mencionou a importância da modernização dos concursos públicos, que é a porta de entrada, concursos públicos bem feitos, mas não basta fazer um concurso bem feito, tem que ter uma boa alocação profissional, que nós chamamos de socialização organizacional, para você não perder o funcionário logo nos primeiros anos, que pode se desmotivar por uma falta de liderança, justamente, de uma gestão de desempenho. Falamos também da importância de termos uma área mais estratégica que crie uma política de recursos humanos transversal para todos os órgãos e entidades da administração pública. Muita atenção neste momento para a jornada de transformação digital. Nós ainda temos, Roxane, sobretudo nos municípios, uma parte da força de trabalho não incluída digitalmente. Por quê? Porque nos municípios nós não temos uma constância de concurso, uhum. Isso vai fazendo com que haja um envelhecimento da força de trabalho, com gaps geracionais, uhum. E também não temos a frequência do treinamento e desenvolvimento dessa força de trabalho para sua recapacitação. Qual é o resultado? E foi muito observado durante a pandemia nos pequenos e médios municípios a não habilidade de muitos profissionais em diferentes áreas para tratar, né, com tecnologias de informação. Uhum. Então, um amplo programa, né, de requalificação dessa força de trabalho em prol dos instrumentos e ferramentas de tecnologia, porque é inegável, né, que nós vamos caminhar gradualmente para processos, né, de governo eletrônico e serviços digitais, não esquecendo, obviamente, no Brasil, diante da desigualdade social, que vamos ter que ter as duas modalidades de serviço, sem porque dúvida. Também parte da sociedade não está incluída digitalmente. Enfim, então são uma série de temas que nós vamos ter que enfrentar. Não é fácil, isso é uma agenda para estadistas, porque como fica escondido, não é valorizado muitas vezes socialmente. Uhum. Não há uma compreensão da sociedade, mas é necessário atacar isso. Importante. E não apenas como política de governo, mas como política de Estado.
Que pena, professor. Acabou o tempo, está esgotado, mas eu acho que deu para ter uma boa ideia da proposta do documento, que está de fácil acesso, né, para todos os interessados.
Sim, o documento está aí à disposição no site da oficina municipal. Ainda hoje, o Instituto de Estudos Avançados está preparando também uma nota que vai ser publicada no site, né, do IEA USP, para que todos possam ter acesso a esse documento que já está disponível, o futuro do serviço civil nos estados e municípios do Brasil.
Muito obrigada. Professor Fernando de Souza Coelho, de Gestão Pública da EASH, um dos autores desse documento. Muito obrigada, viu, professor, por suas informações. Ao lado da professora Evelyn Levy também, né, que participou desse trabalho. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane. Você lembrou muito bem. Professora Evelyn Levy, que é a grande líder desse projeto de pesquisa e extensão conduzido no IEA-USP com o apoio da Oficina Municipal e com o Rádio Adenauer. E é uma grande honra fazer essa parceria com ela.